palavra evangélica adverte que se deve ser indulgente para com as faltas alheias e severo em relação às próprias. Somente com uma atitude vigilante e austera no dia a dia, o homem consegue a autorrealização. Compreendendo que a existência carnal é uma experiência iluminativa, é muito natural que diversas aprendizagens ocorram através de insucessos que se transformam em êxitos após repetidas, face aos processos que engendram. A tolerância, desse modo, para com as faltas alheias, não pode ser descartada no clima de convivência humana e social. Sem que te acomodes à própria fraqueza, usa também de indulgência para contigo. Não fiques remoendo o acontecimento no qual malograste, nem vitalizes o erro através da sua incessante recordação. Descobrindo-te em gravame, reconsidera a situação, examinando com serenidade o que aconteceu e regulariza a ocorrência. És discípulo da vida em constante crescimento. Cada degrau conquistado se torna patamar para novo logro. Se te contentas estacionando, perdes oportunidades excelentes de libertação. Se te deprimes e te amarguras porque erraste, igualmente atrasas a marcha. Aceitando os teus limites e perdoando-te os erros, mais facilmente treinarás o perdão em referência aos demais. Quando erres, perdoa-te e arrebenta as algemas com a retaguarda, prosseguindo. O homem que ama, a si mesmo se ama, tolerando-se e estimulando-se a novos e constantes cometimentos, cada vez mais amplos e audaciosos no bem.
Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, caras amigas, caros amigos que nos acompanham pela Web TV Mansão do Caminho, nossos votos de muita paz. Há um mês tivemos a grata satisfação de receber aqui o jovem psiquiatra Dr. Leonardo Machado. Avisamos por antecipação, anunciamos o tema, a sua abordagem psiquiátrica e, ao mesmo tempo, espírita. E de hoje a 15 dias, o Dr. Leonardo estará novamente conosco. Mas ele pediu para propor um tema de que todos necessitamos: a presença triunfante de Deus em nós. No momento em que o materialismo ganha espaço nas mídias, nas vidas, na sociedade, é perfeitamente válido que procuremos a presença de Deus na intimidade de nós mesmos, a fim de constatarmos se Ele já ou não está presente no íntimo do nosso coração. Em uma página de muita beleza, um sacerdote inglês, o bispo Pike, escreveu uma frase bem comum: a vida, de um momento para outro, muda de uma forma inexplicável. E com esta frase, ele narra a história da sua vida. Ele era bispo da Igreja Anglicana da Inglaterra e estava na sede americana em São Francisco, na Califórnia. Com esta frase, ele começa um livro, O Outro Lado, no qual ele narra a razão pela qual ele, na condição de bispo da Igreja Anglicana, adotou a crença na comunicabilidade dos espíritos, na reencarnação, através da morte do próprio filho, que já abordamos aqui mais de uma vez. Então, hoje, eu gostaria de utilizar-me da frase do bispo Pike: em um minuto, a vida modifica-se totalmente para uma ou outra forma de manifestações. Tudo começou com uma carta. Naquela época, fim dos anos 40, e prenúncio quase da metade do século, foi criada em Nova York uma agência de detetives particulares. Até então, não eram comuns esse tipo de atividade para poder descobrir questões que deveriam ficar guardadas. Mas um jovem de nome Dick Tracy teve a ideia, para resolver certos problemas domésticos, de criar a sua organização de detetives particulares em Nova York. Ele ficou famoso e também a Sociedade Dick Tracy de Detetives Particulares, durante mais de 100 anos, se tornou valiosa para a humanidade. E ele começa o que eu vou narrar a meu modo, de uma forma muito especial. Eu recebia muitas cartas, disse ele, e uma certa carta, pelo seu volume, chamou-me a atenção. Eu a li. Era uma carta singular. Dizia mais ou menos: o Senhor não me conhece. Mas eu sou uma pessoa industrial, rico, que desejo eliminar o drama da minha consciência. E como eu sou muito feliz no casamento, eu noto que a minha mulher tem um drama que nunca teve coragem de me contar. Então, eu quero contratar a sua firma para descobrir-me o que lhe aconteceu entre os anos X e Y, quando ela se tornou viúva. Nós somos casados, eu em primeiras núpcias e ela em segunda. O caso é muito simples. A minha mulher tinha uma filha. E o último contato que teve com essa filha, a menina contava 4 anos. Foi por volta de 1947. E de lá para cá, nós nos conhecemos. Ela é muito feliz. Porque tudo que o dinheiro pode proporcionar está ao seu alcance. Porém, acima dos valores amoedados ao nosso grande amor, nós nos amamos com uma infinitude de sentimentos. E, embora ela também houvesse sido muito feliz no primeiro matrimônio, eu não tenho disso o menor ciúme. Estou colocando um cheque do valor de 20 mil dólares, 1947, ao portador, para que o senhor faça a pesquisa e gaste o que seja necessário. Mas eu necessito de proporcionar à minha mulher a felicidade integral. Bem, os dados que eu tenho a respeito da criança são poucos. O nome dela, sem o sobrenome, e um hábito. Aos 4 anos, ela gostava muito de cantar. Era loura, dos olhos azuis. Eu desejo que o senhor encontre esse anjo da vida de minha mulher e também agora da minha vida. Dick Tracy, quando leu a carta e viu o cheque, achou que deveria ser algum trote, porque não é possível que alguém desejasse que ele encontrasse numa população de 150 milhões de habitantes na época uma pessoa que ele tinha apenas um nome, era loura, tinha 4 anos e gostava de cantar. Aquilo lhe parecia uma coisa impossível, uma dessas brincadeiras de mau gosto. Automaticamente, ele amassou a carta e jogou na cesta de papéis usados. Mas a carta ficou na sua mente. Era uma carta feita manualmente, não era datilografada, e com uma letra muito bonita. À noite, em casa, ele disse, mas que coisa curiosa. Não posso dormir pensando na carta. Voltou ao escritório, apanhou a carta na cesta de lixo e levou para casa. Começou o grande desafio. Que poderia fazer ele para descobrir esta criança que, segundo a mãe, havia sido deixado numa casa de órfãos? para poder ser adotada por alguém que tivesse recursos. Ele manteve o ânimo e começou a pensar em uma solução, mas nenhuma solução era viável. Ele era um homem muito ocupado. E um espírito espirrador. Que resolveu dedicar os domingos à tarde à pesquisa da menina. E por mais que ele meditasse, não encontrava um meio para começar a investigação. Por fim, ele reservou do seu trabalho um espaço próprio para procurar a menina. Ele era um homem de 25 anos. Ela estava com 4 a 6 nessa época e começou a dedicar a sua pesquisa. Primeiro, ele fez um levantamento de quantas cartas casas de órfãos e de adoção existiam naquela época em Nova York. E anotou 73 que tinham permissão das autoridades para adoções, transferências, equilíbrios familiares. Já era um passo. Depois ele fez um levantamento daquelas casas, quantas existiam entre 1945 e 1950. Algumas eram recentes, outras haviam sido fechadas, mas ele não desanimou. E no primeiro domingo, ele dividiu a cidade de Nova York em áreas e colocou as casas naquelas respectivas áreas. Mas era um trabalho que iria gastar meses. Como é que ele ia visitar 70 e poucas casas reservadas apenas uma tarde de domingo e localizadas em bairros diferentes? Mas ele era insistente, era um bom detetive. Ele foi a primeira. E quando ele narrou à diretoria, todos disseram que seria impossível achar aquela menina cantora. Primeiro, por causa da ética. Se ela foi adotada, é proibido dizer qualquer coisa que leve aos pais adotivos, para não infelicitar a criança, que agora tem uma vida nova. Depois, ele teria que adquirir permissão especial das autoridades infantis para provar os objetivos elevados da sua procura. E ele, então, desistiu. Partiu para uma segunda hipótese. Quantas crianças de nome Lúcia haveria nos Estados Unidos? Porque talvez houvesse um número reduzido que ele pudesse consultar. Ele foi ao Serviço Social de Nova York e veio a saber que era um número colossal. Portanto, a segunda hipótese seria também totalmente impossível. Um mês depois, ele não havia conseguido nada. Então, ele teve uma ideia: procurar saber se em alguma daquelas casas passou oportunamente alguma criança loura que gostasse de cantar. E o resultado foi negativo. Porque toda criança gosta de cantar, faz os seus versos, suas músicas, as suas composições, a sua vida. E então ele ficou agora no momento de desistir e querer escrever ao seu cliente, devolvendo o cheque e lamentando a impossibilidade total e absoluta de identificar a pequenina Lúcia. Quando ele estava escrevendo, veio-lhe uma ideia. Você apelou para a lógica, para a estatística, para a matemática, mas não apelou para Deus. Afinal, se existem como há no mundo gente, é porque há um ser superior que a toda essa multidão criou. Peça para ser inspirado. Ele não era religioso, mas a alternativa era muito curiosa. E ele, então, saiu para o pátio da casa, que era térrea, e à sombra de um caramanchão, ele olhou para o céu azul naquela quadra e fez um apelo a Deus. Essa mulher, a mãe, é inteiramente infeliz. Mas por que na Terra não se pode ser totalmente feliz? Ela, dizia o missivista, não deseja nada. Ela deseja apenas saber se Lúcia é feliz. Porque ela havia deixado a menina para que um casal com recursos econômicos pudesse adotá-la. E não sabia o que aconteceu. Porque depois daquelas dificuldades da viuvez, ela se enamorou desse cavalheiro que era muito rico, não sabia. Se fora antes, ela não colocaria a criança para ser adotada, porque teria recursos para cuidar da filhinha. Porém, as circunstâncias eram outras. E ele, então, fez uma prece a Deus, perguntando se não seria possível tornar a criatura humana feliz. É tão fácil. Às vezes, uma palavra proporciona a felicidade como leva à desdita. Outras vezes, um acontecimento relevante que modifica a estrutura do planeta faz que o mundo gire de maneira inesperada e aconteçam coisas jamais antes sonhadas. E ao terminar daquele diálogo com Deus, ele sentiu algo estranho, uma sensação de que não estamos na Terra ao abandono. Não sendo um homem religioso, nunca se preocupara em pensar em Deus, nas questões espirituais. Mas agora, depois que ele conseguira orar, ele teve facilidade de perceber a presença divina dentro do seu coração. E disse de si para si mesmo, se a mim me comove o drama desta mãe, e o seu marido paga uma importância tão alta para fazê-la feliz. E isso me comove tanto. Se há Deus, certamente também esse problema o comoverá. E eu vou entregar-me inteiramente à busca de Lúcia. A partir desse momento, ele começou a procurar a melhor maneira de poder identificar. E a melhor ainda era visitar os 70 e pouco lares de crianças, de órfãos, de adoção. Depois de visitar 15 e receber respostas negativas, algumas grosseiras, porque isso é característica da humanidade, além de não servir, agredir. E ele cada vez foi aprendendo mais, porque, afinal de contas, ele era um psicólogo, procurava entrar nos mistérios da psique humana para descobrir segredos. E ele percebeu que era válido. Até um dia que ele resolveu ir a uma parte muito modesta de Nova York, àquela época. E ele foi a uma casa de órfãos que tinha tudo de bom e de belo para adotar crianças. Era uma espécie de uma pequena fazenda com muitas árvores, com horta, com animais. E quando ele bateu à porta e veio atender, uma senhora que cheirava a bolo de fubá, limpando a mão no avental, sorriu para ele e perguntou: em que eu lhe posso ser útil, meu jovem cavaleiro? E ele disse: em salvar uma vida. Conte comigo. Aqui é o lar no qual salvam-se vidas. E então ele olhou bem para ela, e ela era aquele biótipo humano que nasceu para ser mãe, mas para ser mãe da humanidade. Havia nela uma espontaneidade, uma ternura, uma forma de ser que o cativou. Ele então resolveu contar com todos os detalhes. E a senhora perguntou: em que data? Porque é impossível lembrarmos de todas as crianças que passaram por aqui, daquelas que foram adotadas. Mas qual é a data? Ele deu o período, 1947, 48. E ela sorriu para ele e disse assim: um momentinho, que eu vou tirar o bolo do forno, porque o cheiro do bolo estava na sala. Mas, em verdade, não era isso que ela ia fazer. Ela ia olhar os arquivos, porque quando ele deu o nome da menina Lúcia, ela teve um choque. Lembrava-se de uma menina pálida, loura, de olhos azuis, e que ficava cantarolando. Lembrou-se, era muita coincidência, só faltava o nome. E então ele foi ver, e rebuscando as anotações, chamava-se Lúcia. Então, ela parece lembrar-se do casal que adotou Lúcia. E de imediato foi na documentação e percebeu que naquele período haviam passado pela casa 4 Lúcias. O problema era agora descobrir qual era a Lúcia ideal, porque todas eram cantoras, horríveis, mas eram cantoras. Então ela voltou e disse: quase perdemos nosso bolo, vamos tomar um cafezinho? Levou, e ele teve certeza de haver encontrado o começo da meada. Conversaram muito sobre a orfandade, sob o abandono de mães desalmadas, de pais negligentes. E ela disse: pois é, eu me lembro vagamente de umas 2 ou 3 meninas chamadas Lúcia. E ele disse: mas, por favor, consulte. Ela disse: mas não posso. A ética, a nossa casa seria fechada se eu violasse esse segredo. Elas foram adotadas, uma delas foi para o Ohio, um estado americano. A outra foi para a Califórnia, a outra para a Flórida. Meu Deus, era o mapa dos Estados Unidos. Ele não ia poder viajar tanto para descobrir. Mas então, ela deu os 3 que estavam anotados. E o 4, ela não conseguiu encontrar lembranças. Ele anotou, procurou anotar, e foi para a casa mais feliz. Nessa noite, ele teve uma outra conversa com Deus. Olha, você foi muito legal. A primeira parte do plano foi excelente. Agora, eu que preciso de uma Lúcia, tenho 4. Você vai me fazer o favor de eliminar três. Muito banal. Nesta população toda, ele mesmo sorriu. Estava tão amigo de Deus. Conversava assim de igual para igual, sem muita diferença. Nessa noite, ele teve um sonho, que se haviam passado já tantos anos, quase 20 anos se passaram, desde aquele, quando ela estava com 4 anos, que se ela era cantora, talvez ela fosse uma cantora importante. Às vezes, na infância, o dom já vem delineado. Outras vezes, na idade adulta. Que fez? Ele se dirigiu ao sindicato de cantores e pediu o levantamento de cantores louros entre 22 e 25 anos que eram famosos naquela época nos Estados Unidos. E veio a saber que em Los Angeles, na Califórnia, havia uma jovem cantora que se estava preparando para o Natal daquele ano em Nova York. Ainda hoje, a chamada Rádio Cidade de Nova York faz um espetáculo que é considerado um dos mais belos do mundo. É tão fantástico o espetáculo que as pessoas compram de um ano para o outro. E naquele local, na Radio City, ela iria cantar uma música que estava abalando a América, chamava All Men River. Era uma música de Al Johnson. Al Johnson era um cantor muito famoso. Ele era branco e foi cantar no São Francisco. Depois ele foi ao Missouri e se pintou de negro. E então ele cantou uma música a respeito do velho negro do velho rio que abalou a América e se tornou desafio para todos os novos cantores. E ela ia cantar exatamente essa música desafio para ganhar o concurso, era a última etapa. Ele despertou com isso na mente, profundamente tocado, e fez uma viagem a Los Angeles. Foi ao sindicato e conseguiu descobrir no sindicato que, sim, havia uma jovem numa praia em Osmond que se estava preparando para o seu debut no Natal, em Nova York. E então estava cantando num café-concerto. Era uma espécie de treinamento e também uma forma de viver. Ele imaginou como seria que ele ia fazer para colocar essas pedras de xadrez no seu devido lugar. E assim, ele resolveu assistir à sua exibição naquela noite, no clube, no café que ela cantava. Escolheu a mesa bem de frente do palco e bem próxima do palco para vê-la. Chegou a hora, as luzes foram apagadas, e quando acenderam, ela já estava em cena e começou a cantar. Ele sentiu que a sua voz era coloquial, uma dessas vozes que penetram a alma suavemente e parece uma balada de um coração paterno ninando o filho querido para dormir. Ele olhou-a e percebeu a transparência dos olhos azuis da cantora. Ela foi muito aplaudida, repetiu o número 2 vezes, e nesse ínterim, quando continuou o espetáculo, ele chamou um garçom e fez um bilhetinho a ela. eu necessito de falar com você no fim do espetáculo. Chamou um garçom, deu-lhe uma nota de 20 dólares e pediu que a entregasse à estrela. O garçom estava acostumado com essas declarações e paixões de última hora. Levou-a. Ela estava no gabinete com a sua secretária, lá no seu local, meditando, portadora de uma beleza ímpar. E quando ela leu aquilo, ela se assustou profundamente, porque ele dizia: Lúcia, eu queria falar com você sobre sua mãe. E ela foi tomada de um espanto, telefonou para casa, e a sua mãe disse que não, não havia mandado ninguém procurá-la. Ela ficou na expectativa, falou ao diretor do teatro que talvez fosse um suborno, que ela possivelmente poderia ser roubada ou qualquer uma coisa trágica. Pediu que tomasse providências e resolveu atendê-lo. Ficou sentada no camarim, no fundo, perto de uma porta de saída. Quando ele chegou, entrou, sentou-se, não sabia que estava armada ali uma tarefa de defesa da moça, e ela disse: eu acabo de telefonar para casa, e mamãe disse-me que não me mandou nenhum recado, não tem nada para me dizer. E ele voltou-se e disse: Lúcia, eu não me refiro à sua mãe adotiva. Eu me refiro à sua mãe biológica. Ele percebeu o choque que ela teve e a palidez que lhe tomou conta da face. Era demais. Alguma coisa está errada. Eu vou chamar a polícia. O senhor está querendo me subornar? Está querendo me explorar? A minha mãe mora aqui, em Osmond. Ele disse: mas essa é sua mãe adotiva. Eu me refiro à sua mãe biológica. Ele então percebeu que ela pareceu diminuir na cadeira, fechou os olhos e disse: mas a minha mãe biológica morreu. Não, Lúcia. A sua mãe biológica está procurando por você. Mas 20 anos depois é que ela passou a ter saudade de mim. O que é que ela quer saber? Ela quer saber apenas, no encontro rápido, se você é feliz. Pois diga-lhe que eu sou a pessoa mais desventurada da Terra. Eu tenho uma mãe que vale qualquer tesouro e que tudo faz para eu ser ditosa. Mas que a ela, a minha mãe biológica, eu odeio. Eu tenho rancor, ressentimento, mágoa. Eu tenho dela um ódio que não cabe no meu corpo. Faz quase 20 anos que eu não pronuncio o nome dela. E ele percebeu quanto ela sofreu e disse: mas você deve ter razões. Razões? Eu as tenho aos montes. A minha vida é secreta. Mas para que ela saiba quanto me desgraçou, eu me lembro que eu era pequenina. Eu cantava e sorria e brincava aos 4 anos. Certa tarde, ela me pegou pela mão e me levou a uma casa de adoção de crianças órfãs e rejeitadas. Eu não sabia de nada. Dialogou longamente com uma senhora, e a senhora prometeu que cuidaria de mim. E a mim, ela disse: filhinha, mamãe está muito doente. Eu vou internar-me no hospital para uma cirurgia. E vou demorar vários dias para vir lhe buscar. Talvez eu nem volte aqui tão cedo. Prometa ficar bem. E eu tomei um choque, porque eu não tinha pai, não tinha irmão, não tinha ninguém. Só tinha minha mãe. E agora aquela estranha, ela saiu, me deu um adeus. E não chorou sequer. Eu fui debulhada de lágrimas. E naquele dia não pude dormir. Nem do dia seguinte. Fiquei sentada na porta, voltando àquele momento e esperando que ela viesse me buscar. Ela não veio. 4 dias depois, a senhora me disse: filhinha, mamãe foi fazer uma operação muito delicada e ela vai demorar muito para vir buscar. Não adianta você ficar com fome, querer morrer. Ela não tem culpa. Eu olhei para a senhora e perguntei: ela não vai voltar nunca mais? Não. Nunca mais. Você agora é minha filha, pelo meu coração. E eu vou conseguir uma família, mas uma família muito boa para cuidar de você. Então, eu nunca mais chamei a palavra mamãe. Conformei-me. Eu não tinha ninguém. Certo dia, apareceu um casal que foi buscar uma criança recém-nascida. E ao ver-me sentada à porta, comoveu-se, porque a diretora do lar disse: a vida na terra é um mistério muito complexo. Pais abandonam filhos, atirando-os fora. Outros fazem tudo para ter filhos e não conseguem. Os senhores, por exemplo, vieram do Arkansas para levar uma criança recém-nascida e dar a impressão que é um filho biológico. E ela está ali, esperando uma mãe que não vai voltar nunca. A senhora que ia adotar a criancinha chegou-se até mim e me perguntou: como é seu nome? Eu respondi: você já montou em pônei e um cavalinho? Não, senhora. Você gostaria de morar numa fazenda? Não, senhora. Eu gosto de morar com minha mãe. Mas ela foi tão agradável, se alimentou comigo. E depois ela se voltou para a diretora da casa e disse: não quero mais levar a criança recém-nascida. Vou levar Lúcia. Ela fala a linguagem do meu coração. Se eu tiver uma filha, ela será terna, doce, afável, como é essa menina. E me trouxe. Mudou do Arkansas para a Califórnia e fomos morar em uma casa muito bela. Porque logo depois, ela descobriu que eu estava ficando cega. Era portadora de uma doença cruel. E mamãe me havia colocado no orfanato para se ver livre de mim. Porque não tinha dinheiro para cuidar de mim. Meu tratamento era muito caro. E foi assim que a minha vida, aos 5 anos, mudou novamente. Porque ela e papai levaram meus melhores oftalmologistas da América, da Suíça, e o meu caso era irreversível. Eu tomei um choque, disse o detetive. Ela levantou-se e perguntou: notou que quando acende as luzes, Eu já estava no palco, é porque eu sou cega. A minha secretária me conduz, tudo é combinado. Então eu sou cega. Que mãe é esta? Sua filhinha de 4 anos que vai ficar cega, além de cega, ficará órfã. Então o momento do choque foi grande para o detetive. E ele disse: você não é capaz de perdoar nunca. Nunca. Essa palavra não existe no meu vocabulário. E você é capaz de me perdoar? O senhor é um negociante. O senhor trabalha para isto. Mas eu queria fazer de uma proposta. Você não gostaria de dizer à sua mãe quanto a odeia? Gostaria. Mas somente pensar em vê-la, ou estar perto, sentir-lhe o hálito, ouvir a voz, ter qualquer notícia, para mim é uma morte. E eu não quero saber dela nada. Volte, escreva e peça que não me procure mais, porque eu darei queixa policial e eles serão terrivelmente punidos. Primeiro pelo abandono, depois por estar perseguindo e tirando o único prazer que eu tenho na vida, que é cantar. Nesse mês de dezembro, faltando poucos dias para minha premiere. Foi encerrada a entrevista e ele foi para o hotel. Que faria para mudar a atitude dessa jovem? No dia seguinte, havia novo espetáculo, mas ele não foi. Ele teve uma ideia: conversar com os pais adotivos de Lúcia. Apresentou-se, a mãe dela foi quem o recebeu, recebeu muito bem, e perguntou o que ele desejava. Ele disse: senhora, eu desejo falar sobre a mãe de Lúcia. Ela disse: pois não, sou eu. Está falando. A senhora é a mãe adotiva. Ela ficou nervosa, chamou o marido. E o marido, muito calmo, disse: vamos ver o que ele tem a falar. E ele desfilou a história desde a carta. E disse: a infelicidade de sua filha é tão grande que me contaminou, porque a infelicidade, como a felicidade, contaminam-nos, impregnam-nos. E o que eu desejo é fazer as pazes dela com a mãe. Na hora que elas fizerem as pazes, Lúcia será infinitamente feliz. E a mãe adotiva disse: é impossível. Ela a odeia da forma pior que existe. Mas a senhora pode interferir. Eu mandaria buscar a mãe real. Haveria um encontro no hotel. As três dialogariam. Ela diria toda a mágoa que tem à mãe. A mãe explicaria. A mãe deve ter um motivo. Qualquer fato tem que ter um motivo. Nós é que imaginamos qual é o motivo. Não há motivo nenhum. Há. Só que a gente não sabe o motivo. E tanto ele fez que a senhora se comprometeu a dialogar com a filha. Ao fim de semana, estava concertado que os pais adotivos iriam passar o fim de semana no hotel. O padrasto e a mãe biológica viriam e também se hospedariam no mesmo hotel. E em determinado momento se encontrariam as três. E Lúcia, que passou a confiar em mim, disse: eu poderei falar com essa mulher. se você ficar ao meu lado. Porque a minha ira é tanta que eu tenho vontade de esganá-la. E posso perder o equilíbrio, desmaiar até qualquer coisa. Ele tocou o ombro e disse, conte comigo. Estaremos juntos. Tudo foi consertado. O diretor do hotel foi informado. E no dia aprazado, às 17 horas, a mãe real, biológica, estava no seu apartamento, na suíte. O marido saiu. A mãe adotiva saiu do apartamento ao lado com ela. E ele, que estava no outro apartamento, acercou-se. E ela perguntou baixinho, não deixe ela ficar perto de mim. Promete? Prometo. Porque se ela ficar perto de mim, eu a esbofetearei. E eu não quero fazer isto. Então eu desejo ficar a uma regular distância. Será possível? Ele disse, é possível. Abre-se a porta, o lacaio abre a porta e lá no fundo, em uma chaise-longue, está uma senhora de vestido de tafetá negro com um leque, porque o local faz muito calor. Então, Lúcia e a mãe adotiva entram, ele ao seu lado. E a mãe olha de lá e grita, minha filha, como você ficou bonita. E ela disse baixinho, é a própria miserável. Não mudou nada. A voz, não se aproxime, não, não. E ele foi aproximando. E ela, minha filha, eu não sou sua filha. Eu trouxe minha mãe, a que acompanhou a minha cegueira, a que dormiu comigo noites e noites, até que me adaptasse com a escuridão total. Enquanto você se divertia, não me chame filha. Mas a senhora estava chorando e dizia assim, perdoe-me, minha filha. Nós nunca sabemos como é que a nossa vida vai acabar. Você não sabe de nada, minha filha. Naquele dia, não me lembro, não quero saber. Vai saber. Há mais de 20 anos que eu procuro você na minha alma para lhe contar por que eu deixei você na casa de órfão. Eu não a abandonei. Eu me abandonei ao desespero, ao remorso, à solidão, ao sofrimento. Há 20 anos eu choro, no escuro, na tristeza, porque naquele dia nós duas tínhamos ido ao médico. Você lembra que ele passou uma injeção na vista e que você disse que não deixava? Você deve lembrar que eu peguei pela mão e disse assim, não vai tomar injeção, filhinha. Nós vamos passar ali numa casa, porque eu vou cuidar da minha saúde. Lembra? Ela lembrava. Tudo aquilo estava escrito a fogo dentro da sua alma. Mas aí você me abandonou. Não. Eu não abandonei você. Você já viu alguém se abandonar? Foi o que eu fiz. Seu pai havia morrido. Você aparece com uma doença genética incurável. Foi um milagre você ter um pouco de vista até os 4 ou 5 anos. E depois que fomos a vários médicos, e todos foram unânimes em dizer que você ia ficar cega, um deles resolveu examinar-me e notou que a cegueira que você tinha foi hereditária, você herdou de mim. Então ele olhou profundamente meus olhos, fez vários exames ao correr dos dias, e naquela tarde ele me disse: Senhora, se você ama sua filha, entregue-a para um casal rico, poder operá-la no exterior, em qualquer lugar. Quanto antes, porque você está ficando cega também. Minha filha, eu sou cega. Desde que você se foi, a minha última imagem é você chorando e cantando. Eu sou cega, lhe peço perdão. Ela disse: meu Deus, mas eu não sabia. E ela disse: eu, somos ambas cegas. Naquele momento, Lúcia pegou a mãe adotiva e disse: mamãe, aproxime-me de minha mãe. A senhora, chorando, acercou-se e ela abraçou a mãe. E disse à mãe adotiva: mamãe, aqui está a minha mãe. Eu agora sou a pessoa mais feliz da terra. Porque ela não queria me abandonar. Ela tentou me entregar a alguém rico que pudesse cuidar da vista. E ela sofreu a dor imensa de me deixar estranha e nunca saber de mim. Mamãe, perdoe-me. Meu Deus, eu tive uma mãe, perdi, ganhei outra mãe, e agora eu tenho duas mães. Old Man River. Aí ela começou a cantar a velha canção Colored. As pessoas que estavam em torno acercaram-se e ela abraçou as duas mães que choravam e cantou. Então ela perguntou à sua mãe biológica: você é rica? Sou, minha filha. A gente não compreende Deus. Eu fiquei numa miséria quando seu pai morreu. E me apareceu um homem rico que se apaixonou por mim. E que é rico. Nós somos muito ricos. Você precisa de algo? Não, mamãe. Porque papai e mamãe são também muito ricos. O quê? O que é que seu marido faz? Ele entrou e disse: o que é que eu faço? É há 20 anos que eu estou procurando uma menina loura, de olhos azuis, que canta e que é uma fada para dar felicidade à própria mãe, que viveu 20 anos atormentada. Ela disse: então, poderíamos ser todos felizes. Vocês moram em Nova York, eu moro no outro lado. Vamos construir duas casas enormes aqui na praia. De segunda a sexta, eu fico com papai e mamãe. E no sábado, eu fico com mamãe e com aquele que me trouxe a felicidade. Foi assim que no Natal de 1962, quando o imenso pano abre e as coretes saltam todas perfeitas, apagam-se as luzes e uma voz de acalanto começa a cantar. lá do fundo, em um lugar de destaque, estavam os pais, o padrasto e a sua mãe biológica. Quando as luzes se acenderam, ela estava em um vestido todo azul e cantava as belezas do velho rio Mississippi, Missouri. E falava que a felicidade é uma questão de pensar. Não aceite, diz um pedaço da velha canção do negro escravo, não aceite a escravidão como a desgraça. Escravo é aquele que não tem o direito de pensar na vida. Mas se a pessoa é capaz de pensar que existe Deus, que Deus é amor e que o seu amor nos une para uma felicidade permanente, não há razão para deixar de ser feliz. Terminou o espetáculo e no dia 1 de janeiro, o detetive casou-se com Lúcia. Então a história real, aí entra o acaso do Bispo Pike. No ano 2000, eu havia sido convidado para um encontro de religiões em Nova York. Todas as religiões conhecidas mandaram representantes. Até índios aqui da Cordilheira, índios do Brasil, índios primários, os chamados Sua Santidade da Índia. O hotel escolhido era, na época, o melhor dos Estados Unidos. A abertura foi na ONU, no salão principal. A maestrina do espetáculo foi a atriz Jane Fonda, que era casada na época com um dos homens mais ricos do mundo. E ele estava fazendo aquela reunião com uma finalidade: acabar com a miséria na Terra. Era um summit em três pontos. A cultura moderna conseguir trabalho para todo mundo. Acabar com a miséria, transformando a esmola em salário, dignificando a mulher e elevando-a à sua posição de co-criadora da vida. E atender em lares especiais as chamadas crianças de rua que existem no mundo inteiro. Daquele espetáculo, em 6 idiomas, com os tradutores da ONU, o nome Espiritismo não constava, porque diziam que o Espiritismo não era religião. Mas como eu havia sido convidado ao lado de Nestor Mazzotti, presidente da Federação Espírita Brasileira, nós propusemos uma tese de que, a partir daquele momento, o Espiritismo é também uma religião. E foi instalado no summit a tese de que a crença em Deus, a reverência ao Pai, seja qual for a denominação, é um ato de religiosidade. O Espiritismo passou a ser religião a partir daquele dia 15 de junho do ano 2000. E foi marcado outro encontro para junho do ano 2020, que não ocorreu. E não ocorreu porque logo depois houve a grande tragédia da destruição das Torres Gêmeas, o atentado terrorista, e o mundo, que já não era pacífico, transformou-se nesse caldeirão de conflitos, de batalhas e de dores. Mas nós podemos, com a nossa religião, seja ela qual for, com o nosso Deus, que importa o nome que lhe daremos, mas importa muito o que fizermos em seu nome. Iremos semear na terra a compaixão, a caridade, a não violência, porque a violência, dizia Gandhi, atrai a violência. E quando perguntaram ao Mahatma qual é o caminho da paz, ele respondeu: a paz não tem caminho, a paz é o caminho. Se cada um de nós tornar-se o caminho da paz, não revidar mal por mal, amar, mesmo que o outro nos deteste, porque há de existir uma causa, se não é desta vida, é de vida anterior. Nós estaremos saindo destes dias tão difíceis, deste momento de perturbação, destas dores e incertezas, de tanta doença epidêmica, pandêmica, de várias ordens, para o reino dos céus, que começará dentro de nós próprios. A todos, sem distinção, desejamos muita paz. Paz interior. Paz que nasce na fonte augusta do sentimento e que se espraia como suave perfume, como um éter para amenizar as nossas dores e abençoar as nossas aflições. Vamos orar. Pedimos aos médiuns para que tomem seus lugares e transmitam suas melhores energias ao próximo, guardando a certeza de que o amor de Deus é a fonte inexaurível das nossas resistências. Pai Celestial, nós te pedimos, pelos companheiros de mediunidade, saudáveis, para que possam tonificar-nos e reabastecer-se. Pedimos por cada um de nós que aqui está presente. Suplicamos pelos nossos afetos, por aqueles a quem amamos, pelos familiares, pelas pessoas que não gostam de nós. Nós te pedimos, em favor do sofrimento humano, das doenças irreversíveis, das expiações dolorosas. Também nós te pedimos em favor dos suicidas, das pessoas que nos pedem para orarmos por elas. Pedimos, Jesus, em favor de nossa casa, nosso santuário, nossa clientela, aqueles que nos visitam, abençoa-os com a tua misericórdia e compaixão. Também pedimos que abençoes a nossa água, que ela adquira propriedades curativas. E te pedimos paz. Aqueles que aqui chegamos, inquietos, sem paz interior, que possamos voltar para casa em harmonia, em paz do coração. Pela paz no Brasil, pela paz na terra. Em teu nome, Senhor Deus. Em nome da Mãe Santíssima, de Jesus e dos Espíritos Nobres, encerramos a nossa reunião, formulando votos de paz para todos nós. Está encerrada a nossa sessão.